Estamos apresentando Abrace Uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.
Hoje o programa Abrace Uma Carreira está falando com os atletas da paracanoagem. De 7 a 18 de setembro vamos ter os Jogos Paralímpicos. E eu separei aqui para você um trecho da entrevista do escritor Marcelo Rubens Paiva. Ele concedeu entrevista para Fernanda Isabela, do site Rio 2016. Ele, para quem não sabe, é cadeirante desde os 20 anos e nadador desde os 6 anos de idade. O Paiva é autor de obras premiadas como o livro Feliz Ano Velho, do ano de 1982, e a peça E Aí Comeu, de 1998. Essa conversa para a Rio 2016, para a jornalista, ele falou sobre algumas descobertas dos Jogos Paralímpicos. Olha que curioso. A Fernanda perguntou assim para ele: quais são as suas memórias de Jogos Paralímpicos? Aí o Paiva respondeu: fui convidado para cobrir os Jogos Atenas 2004. Fui mais interessado na viagem de graça. E quando cheguei lá, vi a abertura, a quantidade de atletas, delegações, fiquei impressionado. Percebi que tinha os olhos da pessoa preconceituosa, que não conhece o esporte paralímpico, que acha que são os coitadinhos tentando reproduzir o esporte dos adultos. Aí a Isabela perguntou de novo para ele: quais imagens ficaram dessa primeira experiência? Aí o Rubens Paiva fala: lembro-me de uma atleta que, brincando, eu apelidei de vírgula, porque ela não tinha os braços e uma perna. E ela nadava como se fosse um golfinho. Eu vi aquela mulher nadando, era a coisa mais linda do mundo. Era muito rápida. Eu nado 3-4 vezes por semana e esse é o meu esporte. Aí a Fernanda, para encerrar a entrevista, perguntou assim: já que você não pode falar como vai ser a cerimônia, como não vai ser a cerimônia? O Paiva respondeu: não vai ser piegas, não vai envergonhar, você vai chorar de emoção em alguns momentos. Vai ser quase como um truque de mágica, daqueles de livro infantil, sabe? Com muita ilusão de ótica. E para encerrar a entrevista, a Fernanda pergunta: qual mensagem que a cerimônia quer passar para o Brasil e para o mundo? O Paiva responde: a gente politizou nossa cerimônia, foi proposital, eu bati muito o pé. Começa com bom humor, para mostrar que o deficiente também ri, também se mete em situações engraçadas, para derrubar o estereótipo do tristinho e mostrar solidariedade, que nós nos ajudamos, que as pessoas nos ajudam por boa vontade. Durante a minha vida, nunca ouvi alguém se recusar a me ajudar. Isso acontece com todos os deficientes. A gente desperta o que há de bom no homem. Então, essa foi a entrevista do Marcelo Rubens Paiva sobre a abertura dos Jogos Paralímpicos. E você, Alex, quais são os desafios?
Ah, meu desafio é competir com os caras, tipo, como eu sou muito novo ainda na canoagem, competir com os caras que já tem 10 anos de... É isso que... E ver que, tipo, o último mundial que eu fui na Itália, eu vi que eu tô junto com eles, eu não tô muito distante deles, não.
Você fica muito nervoso?
Fico um pouco, mas depois que deu a largada ali, pautória.
Esquece. Você tem alguma alimentação especial pra você se cuidar?
Então, tem nutricionista, tudo dela que passa alimentação pra gente, porque é essencial, né? É tipo o treino que a gente faz, uma alimentação saudável.
O que vocês comem mais ou menos? Só pra ter uma ideia. O que a nutricionista te pede assim no dia a dia? Café da manhã? Que horas? Assim, porque você tem o treino bem cedo, né?
Café da manhã, a gente acorda, toma um café da manhã, daí a gente vai e treina.
O que é o café? Um pão?
Pão, ovo.
Café com leite?
Suco de laranja, umas coisas bem saudáveis, uma batata doce.
Ah.
Daí a gente vai e treina, sai do treino, come umas frutas, vai embora, almoça, 2 horas já tem...
Almoça o quê, mais ou menos?
Macarrão,
pode, vai arroz, vai feijão, com umas massas.
É.
Pratão mesmo?
Aham, uhum. Não, eu como bastante.
Mas também queima, né?
É. Daí assim que a gente almoça, a gente vai dorme um pouco. Daí 2:30 já tem outro lanche. A gente vai e treina de novo. Sai do treino, já vai embora e janta. E daí de noite tem mais uma ceia ainda.
Oh, maravilha. Pisoni, fala aí pra gente como que é. Você fica muito nervoso? nessa época?
Eu não fico muito nervoso, não. Acho que pela experiência já que eu tive pelo futebol, sabe? Eu já joguei fora, já morei fora de casa. Então, na hora da prova, assim, eu... Depende contra quem eu vou correr, sabe? Ainda mais essa última Copa Brasil que eu participei. E eu vi que eu podia bater no barco, dar uns gritos pra assustar um concorrente do lado. Aí varia muito do meu objetivo, sabe? Eu tenho o Caio Ribeiro, por exemplo, da minha categoria, que é o primeiro. Ele não adianta a gente espernear, gritar do lado dele. E quando eu vou correr contra ele, eu já me concentro mais. Mas nervosismo, assim, é difícil. Eu já me controlo bem. Tomo uns tapas do professor e...
Você morou aonde?
Eu já morei em Rio Preto aqui, já morei em Santa Rosa, em Caxias do Sul e Arapongas. É, saí de casa já, sabe? Pra praticar esporte.
Ah, é legal, né? Que você tem uma outra experiência também, né? Não tem a família, é diferente, né? Você é bem jovem, né? Quantos anos você tem?
Sim, eu sou o mais novo do CT aqui da seleção, eu tenho 23.
23? Se você morou fora de casa, quando você era mais novo, praticava esporte, nossa, bem naquele momento que você queria a família, né? Você tava sem a família, não tem um pouco isso? Eu conheço um afilhadinho meu, ele foi para estudar esporte, né? Futebol, mas ele não aguentou. 17 anos, não aguentou, teve que voltar, assim, sim. Desistiu, né?
Eu tive muitos amigos, assim, que tinham uma brilhante carreira, só que por causa de namorada, de amiga, desistia, né? Eu sempre fui, eu sempre lutei, eu fiquei 2 anos fora de casa, só vendo meus pais uma vez a cada 6 meses, sabe? Porque ganhava pouco. E agora, que eu vejo todo mês, quase, minha namorada, que minha namorada mora lá na minha cidade, eu vejo ela todo mês, minha família em 2 meses, então fica até mais fácil. Eu tenho apoio deles pela... redes sociais, sabe? Então, não sinto muita carência da minha família, assim. Mas sempre faz uma falta uma mãe, né? Um pai.
Ah, que legal. Nossa, ô Thiago, engraçado, né? Ver cada fera, tudo simples, tudo gente que se você não perguntar, o cara não fala nada. Assim que eu te falo dos prêmios, né? Das posições que já conquistaram no esporte, né? Eu fiquei admirada.
São todos ótimos atletas, inclusive são atletas em desenvolvimento para os próximos jogos. Então eles entraram na seleção em critério de evolução. Então eles são atletas que nós estamos preparando. Esse ano eles já têm um objetivo que é o Sul-Americano em novembro. Mas são atletas para 2020 que nós estamos preparando aí.
Ah, maravilha. Bem, gente, eu quero agradecer muitíssimo a presença de todos vocês. Mas antes a gente vai falar um pouquinho aqui com o professor Christian. Professor, você se formou, graduou em Educação Física. Como que você foi parar na canoagem? Ou a canoagem te escolheu, né?
Eu acho que sim, viu? Na realidade, o meu trabalho, quando eu iniciei em computação, na realidade, né? E como analista de sistema, programador, e depois eu decidi de mudar de área. Eu realmente fiz educação física, fiz o curso, entrei em natação e tive a oportunidade de implantar a canoagem aqui dentro da Raia Olímpica da USP. E aí comecei com os universitários a trabalhar, começar a adquirir conhecimento, já que não existia nada a respeito de canoagem aqui, existiam muito poucas coisas. E a gente foi desenvolvendo esse trabalho realmente do zero, praticamente, né? Sem muitas informações. Hoje você tem a internet, você liga e pega qualquer informação, né? Nós começamos aqui. E o trabalho que a gente foi fazendo junto com a comunidade, na extensão à comunidade, nós chegamos a ser um polo de referência aqui dentro do Brasil, né? Tanto que todos os atletas olímpicos, Sebastião Quatrim, o Guto, todos foram atletas da gente aqui dentro da USP. Então a gente tinha um atendimento à comunidade, que basicamente era para uma iniciação, uma aprendizagem, no fim eles vinham todo dia treinar. E a gente via todo dia aqui, final de semana também em competições. Então a gente foi galgando conhecimento técnico e todo em cima dessa maravilhosa modalidade que é a canoagem.
Legal. Professor, aquele recadinho para quem está afim de fazer educação física e depois encontrar o seu caminho, né? Muita gente fala assim, mas a pessoa precisa gostar da área. Às vezes a pessoa nem sabe o que ela quer, né? E às vezes ela vai caindo, vai sendo assistente ali numa academia, vai sendo... E no fim ele vai gostando daquela carreira. Tem um pouco isso. Antigamente, a mocinha era normalmente era recepcionista de um lugar e o rapaz era office boy, é ou não é?
Sim.
Era assim que começava, depois o cara ia, mudava de área, a mulher também, a menina. E hoje a gente tem isso, né? O programa Abraço Uma Carreira, justamente para também trazer as novidades para quem está interessado nessa área, quer se tornar um professor de canoagem, de educação física. Que recadinho que você dá para essa turminha?
Bom, até quando eu fiz faculdade de educação física, a princípio eu queria sair da área de computação, né? Pelo estresse, pelo trabalho, etc. Falei, olha, eu quero mudar de vida, de situação, etc. Quando eu entrei a fazer educação física, eu vi que realmente era muito mais do que eu estava pensando, né? Ou seja, não é simplesmente a formação de atleta, é a formação de para-atleta, mas é a possibilidade de você trazer realmente saúde e bem-estar para as pessoas. Isso, assim, eu acho que é a ferramenta mais importante que a gente tem. Porque a gente fala médico, fisioterapeuta, na verdade, cuida mais da doença do que da saúde. Então, a prevenção, na realidade, tem que ser em cima do olho clínico do profissional de educação física, que consegue olhar para as pessoas, ver o que elas mais precisam e você orientar elas para esse caminho. E a canoagem foi um passo para isso também, né? E a minha escolha foi assim, poxa, futebol está cheio de técnico, é uma área difícil, eu vou partir para uma outra área. Qual é a outra área que tem? Puxa, água aqui no Brasil que não falta, vamos embora para outra área, para outro setor que é cru, que pode se desenvolver com plenitude, né? E é isso, quer dizer, o meu caminho foi por aí.
Maravilha. Professor, muita sorte para você, tudo de bom, muito obrigada por ter vindo, tá? Quero agradecer mais uma vez todo mundo aqui, o Alex Pessoa, Patrick Pisoni, Fernando Cowboy, o técnico da seleção de paracanoagem, Thiago Pulpo, Rogério Ribeiro, nosso ouvinte Arthur Martins, o professor Christian Klausner. Ainda vou agradecer aqui toda a equipe da rádio, né, que faz esse programa acontecer, que é o José Silvestre, que está aqui, que vocês estão juntos, o Gilberto Rocha Júnior, Juarez Molinari, Beto Alves, Rita Cobelhas, Cida Bueno, ainda Silvana Pires, Celso Filho, Márcia Blasques, Érica Dias, que colocam o arquivo do programa no site do jornal, jornal.usp.br, ok? Também agradeço ao superintendente de comunicação social, professor Eugênio Butch. Para a gente encerrar o programa de hoje, Cowboy, você que pede a música aí, quem que você... Você não trouxe o Berrante, né?
Não, não trouxe o Berrante, mas vamos cá, escutar um negócio aqui, ó. Vamos escutar Gilberto Gil, Esperando na Janela.
Sempre procurando, mas ela não vem. E esse aperto no fundo do peito, desses que o sujeito não pode aguentar. Ah, esse aperto aumenta meu desejo, e eu não vejo a hora de poder lhe falar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai, falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai, ai, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai, falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai, ai, não sei se vou me segurar. Tá me esperando na janela, ai, ai, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai, falar do meu amor pra ela, ai. Tá me esperando na janela, ai, ai, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai, falar do meu amor pra ela. Tá me esperando na janela, ai, ai, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai, falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai, ai, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela.
Você ouviu pela Rádio USP FM, Abrace Uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional. Produção e apresentação, Miriam Ramos.